CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
E a gente dá início a mais um capítulo da série especial, quais são os impactos no meio ambiente dessas mudanças climáticas e na saúde. Hoje a gente fala sobre o aparecimento de animais, né?
Isso.
Alguns deles peçonhentos,
isso.
Escorpião, tem barbeiro, coisas que estão invadindo as cidades. Marco Bravo, bom dia.
Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Antes de mais nada, né, um prazer estar aqui. E hoje é o primeiro dia de outono, né, Fernanda?
Isso aí.
Com calor.
16 minutos desta quarta-feira. seis minutos desta quarta-feira.
Isso mesmo. Começou o outono, o verão acabou na estação, mas o calor está aí. Ele vai até final de maio, está estendendo muito. E essas mudanças climáticas, elas vêm alterando o comportamento dos animais, das plantas. Os seres vivos estão se adaptando a um novo planeta, inclusive o escorpião e o barbeiro. O escorpião é o Titius, o mais conhecido é o noturno. Por que noturno? Porque ele sai à noite. Aí você fala assim, uma galinha combate bem, consome escorpião. Consome, uma galinha dorme à noite, escorpião
anda
dorme
noite.
De dia. Então eles não encontram. Essa coisa de falar que a galinha que é um predador de escorpião não é verdade, porque o escorpião ele sai à noite e a galinha está dormindo. Quando ele para, ele procura um local para esconder, a galinha está acordando. Então não é um bom predador. Agora, o escorpião é um bom predador de baratas, sabia?
É mesmo?
É um comedor de barata. O que está acontecendo? Esses animais, Fernanda, eles se adaptaram ao meio urbano. Então, essa adaptação ao meio urbano, ela vem aumentando consideravelmente. O calor faz com que eles se reproduzam. A fêmea tem duas gestações, duas reproduções por ano, uma média de 50 filhotes descendentes por ano. Quer dizer, é um processo numa escala geométrica, e o predador do escorpião, que são aves, alguns répteis e até anfíbios, estão desaparecendo. E o que, que vem acontecendo? As cidades estão expandindo na direção da área natural. Então, esses animais, eles passaram a conviver nessa parte periférica, uhum. E estão entrando nos bairros. E se adaptou bem ao meio ambiente. O que, que o barbeiro precisa? Esconderijo, água, alimento.
Geralmente é árvore?
Os geralmente deles? Ele fica debaixo de folhas, essa vegetação que se planta para acompanhar o tronco, vegetação, essas trepadeiras. Ele gosta de local escuro, ele tem fobia à luz, então por isso que ele sai à noite. E à noite, para o predador, Fernanda, é fantástico, porque à noite as presas estão mais frágeis. Então é mais fácil dele capturar a presa. E ele usa a cauda, o aguilhão, ou telso é o nome, principalmente conhecido como telso. Lá dentro do telso, que é lá no final da cauda, ele tem uma glândula de veneno. Essa glândula de veneno, ela é introduzida na pele ao picar e ele só pica para se proteger. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós criamos um hábito muito bom.
Para se proteger, ele não precisa do nosso sangue?
É, precisa também, mas geralmente ele é um consumidor de insetos. Então a picada é uma forma de proteção contra um ataque de um predador. Ele enxerga o homem como um inimigo. Então, por exemplo, nós criamos esse hábito saudável de deixar o calçado do lado de fora, porém, isso está ocorrendo uma série de problemas, porque a pessoa não sacode, não bate o sapato de manhã, mas pode ter um escorpião ali dentro. Ao colocar o pé no sapato, o escorpião, para se proteger, introduz o aguilhão ou o telso e injeta o veneno. E o veneno provoca dores intensas, ânsias de vômito, mal-estar, pode provocar a morte. Então, o que, que tem que ser feito? Limpar esses locais, principalmente locais de pouca iluminação, não deixar folhas acumuladas, essa vegetação trepadeira, dar uma limpeza, fazer uma análise, bater o sapato antes de colocar o sapato. Então, é importante, porque ele está invadindo os grandes centros. O ano passado, até julho, tinha 15 mil acidentes em São Paulo, na cidade de São Paulo. E, então, quer dizer, ele está entrando no meio urbano, porque ele se adaptou ao meio urbano, e tem várias aves, vários outros. O pombo, por exemplo, não é urbano, mas ele se adaptou ao meio urbano. Veio da Europa para cá e se adaptou ao meio urbano, e ele também transmite uma série de doenças. Então, os animais passaram por essa adaptação devido às mudanças climáticas, Fernanda, e eles estão hoje se aproximando cada vez mais do homem. Aí vem um problema sério.
Fui então, mordido pelo escorpião. O que, que eu faço? Qual é o procedimento imediato aí?
Primeira coisa, lavar o local com água e sabão.
Uhum.
E procurar um posto de saúde. Porque nos postos de saúde tem o soro antiescorpiônico. Ou antiaracnídeo, porque o
todos
escorpião...
Todos eles têm, não tem, Marco? Ou você tem que sair caçando o que tem?
Não, deveria ter. Se não tem que ter soro antiofídico, antiescorpiônico, antiaracnídeo. Aranha também
cobra,
tem aranha venenosa.
Cobra,
aranha e escorpião. Principalmente. Lacraia já não tem soro, porque o veneno da lacraia ele é ínfimo. Mas se a pessoa for alérgica, provoca danos. Né, a saúde do homem também.
E se for de noite, unidade fechada, vai para o pronto atendimento?
Pronto atendimento. Tem que correr para lá, porque você não sabe qual é a reação. Tem pessoas que sentem uma dor local e passa, toma analgésico, passa. Mas você vai esperar? Né?
Não.
Se você for alérgico, se você tiver uma reação, né, mais acentuada, aí você tem que procurar logo um posto de saúde. Lava o local com água e sabão, procure um posto de saúde, um PA... Né, um pronto atendimento aí mais próximo da sua casa para o primeiro atendimento. Pode ser que não tenha o soro, mas o médico vai dar o primeiro atendimento, vai medicar o paciente. A dor é intensa, muita dor no corpo. Ele pode irradiar, por exemplo, no braço, pode irradiar para o braço todo. E é um soro, é um veneno, perdão, poderoso. Poderoso. O escorpião não é brincadeira, não podemos brincar com isso. Quer dizer, olha a quantidade de casos em São Paulo. No Brasil passou de 20 mil ano passado. É muita coisa, Fernanda.
Eu vi num filme, não sei se isso é verdade, que você bota uma lanterna, pode até usar a lanterna do celular, isso. E ele é reluzente.
Uhum.
Né? Você localiza ele com a lanterna do celular
facilita
nos cantinhos de casa.
Facilita a localização, né, Fernanda? Porque ele tem o exoesqueleto dele, ele é duro, então ele é brilhoso, ele reflete.
Ele reflete.
Esses animais apresentam um exoesqueleto à base de quitina. Quitina é um polissacarídeo, é um açúcar. É um açúcar duro que protege. Tanto é que a maioria desses artrópodes, eles trocam de esqueleto para poder crescer. Chamado equidise ou muda. Então ele vai trocando, porque é uma armadura que protege, mas não deixa ele crescer. Ele vai até a fase adulta trocando de esqueleto, de exoesqueleto. O nosso é endo, né? É dentro dos artrópodes, principalmente insetos, são exos, são fora, são externos. Então, quer dizer, é muito importante a gente ter todos esses cuidados, esses procedimentos, porque às vezes desatento de manhã, você coloca o tênis, não olhou, tem um escorpião ali dentro. Você imagina? Que desagradável.
A gente mata escorpião?
No caso de você encontrar um, mate o escorpião.
Mata como?
Ah, mata com a pancada, né?
Vai
bater no escorpião com um recipiente ou coloca ele num vidro, varre ele na direção de um recipiente, de uma sacola.
Dá uma sapatada nele.
Não tem outra saída. Na hora... E ter cuidado com a cauda, porque é justamente a cauda que é perigosa.
Que empina, né?
Lá na China tem esse hábito de comer. Mas isso aí vem diminuindo muito também, Fernanda. Mas na parte periférica, interior, na China. Pouco tempo eu estava ouvindo uma entrevista de uma brasileira que mora em Pequim. E ela falou que esse hábito virou um marketing, virou uma propaganda, mas não é verdadeiro, né? Totalmente. É mais no interior. Mas consome. Falaram que é bem crocante.
Ah, fé! E o barbeiro? Como é que a gente
faz com ele? O barbeiro é o Triatoma infestans. O barbeiro é aqui nosso, aqui, principalmente Vale de Jequitinhonha, região de Minas Gerais, no Nordeste, mas tem no Espírito Santo também. Barbeiro adora cacho de açaí, adora palha de cana e o barbeiro provoca a doença de Chagas. É o Triatoma infestans, é o transmissor do Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é o protozoário que provoca a doença de Chagas. E a doença de Chagas, Fernanda, ela tem duas fases. A fase aguda, que é aquela fase inicial da dor, o inchaço no local, por exemplo, ele pica geralmente na face, porque a face está descoberta. E existem alguns outros dados aí, que ainda não precisa de uma pesquisa mais aprofundada, que ele também se aproxima por causa do CO2 e a temperatura. Temperatura do rosto, ela é um pouco mais elevada por causa do cérebro. O fluxo de sangue aqui é muito grande. Ele tem um sensor térmico. Então ele introduz, ele se aproxima da vítima, introduz uma substância anestésica, porque ele é relativamente grande, é um inseto grande, ele poderia chamar a atenção. Então ele injeta um anestésico, introduz a probóscide e a fêmea. São as fêmeas, tá, Fernanda? Aqui, para retirar sangue. Esse não, esse se alimenta realmente de sangue. O barbeiro, o escorpião é de insetos em geral. Então, a fêmea do barbeiro utiliza o sangue como fonte de proteína para gerar seus descendentes, assim como a maioria dos insetos.
Isso.
E ao injetar saliva, ele também introduz, né? Não como o mosquito que introduz vírus e bactérias, ele acaba ingerindo grande quantidade de sangue. E para ocupar toda a parte intestinal, ele defeca. E nas fezes estão os protozoários, o Trypanosoma cruzi. Vai embora, a pessoa passa o efeito do anestésico, a pessoa coça. Ao coçar o local, introduz fezes contaminadas pelo orifício da picada.
Vai para a corrente sanguínea. Aí vai para a corrente sanguínea. E vai para o coração.
É. Mas pode também, ao coçar, você aproximar as fezes dos olhos, do nariz, porque até pouco tempo atrás, somente as fezes. Aí ocorreu um caso lá em Santa Catarina, Fernanda, que as pessoas tomaram caldo de cana e começaram a passar mal. Aí um ligou para o outro, outro ligou para o outro. Aí chamaram a vigilância sanitária, chegaram lá, estava cheio de barbeiro na palha. A pessoa estava moendo barbeiro com cana.
Meu Deus!
E aí eles identificaram que grandes quantidades dos agentes transmissores do barbeiro também podem penetrar pela mucosa da boca,
tava
da garganta.
Ingerindo.
Então entra ali, e a nossa mucosa às vezes tem alguns ferimentos, entra pelo orifício e vai para a corrente sanguínea. Então uma forma até relativamente nova de contaminação, que até então, até a década de 90, por exemplo, só falava nas fezes. Eu sei que eu já dei muita aula sobre doença de Chagas, né? Você fazendo o ciclo lá, a fase amaxigota, isso aí tem mais relação com a parte pesquisa, né? Tripomaxigota, que é uma forma contaminante, chama tripomaxigota metacíclico. Olha o nome, Fernanda.
Complexo.
Dalberto ficou até rindo lá. Tripomaxigota metacíclico ou infectante, porque o próprio protozoário passa por fases dentro do intestino do barbeiro até ele se tornar uma forma infectante com uma cauda. Essa caudazinha fica enrolada no tripanosoma. Quando penetra na corrente sanguínea, a cauda expande e ele vai nadando. E ele tem duas fases. A fase aguda tem cura, a fase crônica, ele já entrou dentro dos órgãos, tá? E aí é complicado. Aí não tem mais cura, pelo menos até então. Ele entra geralmente, ó, esôfago, aí provoca o megaesôfago. Cólon, megacólon, que é o intestino.
Segura isso aqui. Vamos pro repórter CBN e a gente volta para finalizar aí com o barbeiro.
Tá ótimo.
Estamos aqui de volta, CBN Vitória, desta quarta, 20 de março de 2024, e quarta dia de meio ambiente. A gente está falando de uma série especial, quando a gente explica para vocês, né, quais são os efeitos de todas essas mudanças climáticas na saúde do ser humano. Hoje o quadro é sobre a invasão das cidades, né, por escorpiões, por barbeiros, né, que até então eles estavam lá no seu habitat preservado. Já explicamos o que fazer em caso de mordida de escorpião, como que você tem que se prevenir, como é que você faz uma caça dentro de casa, né, para tentar evitar que algum membro da sua família seja atingido, picado, correr imediatamente para uma unidade de saúde. E o papo de agora era sobre o barbeiro, a doença de Chagas, né? O Marco estava lembrando aqui que até então os registros históricos era da picada, e aí ao coçar você acabava introduzindo as fezes do barbeiro, que contaminada de protozoários, e que isso ia levar para a gente para a corrente sanguínea. Aí ele citou um caso aqui do Brasil mesmo, de pessoas que beberam um caldo de cana.
Santa Catarina,
em Santa Catarina, e esse caldo de cana foi moído, gente, de barbeiro. Que horror, Barco. Imagina a falta de higiene desse lugar.
Agora, tem um outro caso em Castelo, mais de 100 pessoas foram picadas, nenhuma adquiriu a doença. Por quê? Nem todo inseto está contaminado. É igual o Aedes aegypti. Nós já fomos picados várias vezes pelo mosquito da dengue e não adquirimos dengue, porque aquela fêmea não estava contaminada. Então, é importante a gente analisar isso também.
Ele tem que ser fêmea e tem que estar contaminado.
Tem que estar contaminado. Não pode ser... A maioria desses insetos, aracnídeos, eles não estão contaminados.
Uhum.
Então, é um ciclo. É um processo que vai passando, né? O animal contamina, adquire do homem ou de um animal silvestre e transmite depois, posteriormente. Eu estava falando, Fernando, justamente os órgãos, porque são duas fases. A fase aguda, tem cura da doença de Chagas, o protozoário está na corrente sanguínea. E a fase crônica, aí já não tem mais cura. Você tem acompanhamento médico, você vai viver muitos anos, vai manter uma certa qualidade de vida. Ele ataca principalmente três órgãos. O colo intestinal, por isso que é chamada doença dos megas. O inchaço provoca o aumento do tamanho do cólon. O megaesôfago, quando o protozoário aloja no esôfago. E o megacoração ou cardiomegalia chagássica. O coração cresce, fica uma vez e meia o tamanho do coração normal. E ele todo inflamado começa a ter problemas no funcionamento. Então o protozoário, ele entra ali no miocárdio, na parte mediana da musculatura do coração, e ali ele vai se alojando, é um ser estranho, há uma reação do organismo e, consequentemente, o coração aumenta de tamanho. Ah, o que, que pode ser feito? Ah, tem hoje implante de células-tronco, tem transplante de órgãos, porém, você não vai curar mais, você vai conviver com essa doença que diminui muito a qualidade de vida do indivíduo que está doente, que tem doença de Chagas. E muitas das vezes, Fernanda, o sintoma começa a aparecer até 10 anos depois. Então, é uma doença misteriosa. E o que, que tem que ser observado? Logo após a picada, se você mora num local onde tem frestas, onde a cama está encostada na parede, essas casas de pau a pique, né, que são, a gente lamenta, porque todo mundo deveria ter a dignidade de morar numa casa boa, né, digna. E esses animais vivem também à noite, de dia escondido. À noite ele sai e pica. Então, geralmente, o local da picada incha bastante. A gente chama de chagoma.
Uhum.
É um inchaço no pescoço, na bochecha, no queixo. Então, ali dá para identificar se a pessoa foi contaminada. É uma forma de você procurar um médico. Os médicos precisam também estar ligados nessas doenças que estão voltando, porque muitas vezes o médico para de aperfeiçoar naquela área, porque a área, essas doenças desapareceram, mas estão voltando. Então, precisa aperfeiçoar novamente, porque aí ele vai mandar fazer um exame parasitológico de sangue, identificar o protozoário e tratar. E tem cura, que é a fase aguda.
Ó, tenho duas participações aqui rapidinho. Uhum. Vamos lá, Patrícia. O Max está falando da aranha caranguejeira. A aranha é perigosa? É. E ele diz que está aparecendo demais por causa do calor.
A caranguejeira não é venenosa. Ela tem os pelos que provocam processos alérgicos. Ela é estranha, ela é grande, então assusta. Mas não é venenosa. Você tem a armadeira aí, que é uma aranha perigosíssima. Ela provoca a destruição da musculatura. Ela tem um veneno proteolítico. Uhum. Destrói a proteína. Músculo é proteína pura. Adalberto, que agora está malhando, sabe disso, que músculo precisa de proteína. Então, consequentemente, esse veneno ele destrói, forma necrose, pode levar à morte. Então, é perigoso o veneno, mas a caranguejeira mesmo não é venenosa, Fernanda.
Ok. Tem a Débora, né?
Tem a Débora com a gente, lembrando que o melhor para o escorpião é o marsupial. E ela lembrou dos gambás, que se alimentam de escorpião.
O gambá é multifunção. O gambá tem diversas funções e agora está consumindo até o caramujo africano. Quer dizer, o gambá ele é um animal que também se adaptou ao meio urbano. Nós chamamos fauna sinantrópica, fauna que era nativa, que se transformou em urbana. E ele é um predador de barata, escorpião, ele consome muitos insetos, está consumindo caramujo, segundo os novos estudos, não é, Fernanda? É muito importante, preserve o gambá, ele não faz mal nenhum à saúde do homem, não faz mal nenhum ao homem.
O Marco, para fechar aqui, essa onda de calor, a gente encerra com esse fim do verão ou não?
Olha, o ano passado nós tivemos 9 ondas de calor em agosto, setembro. Veio para ficar, Fernanda, já é a terceira do ano, insuportável, vai até hoje, amanhã no máximo, está acabando essa terceira onda. E nós vamos ter que nos adaptar a um novo planeta, Fernanda. Infelizmente, é um momento crítico, o calor está insuportável. Você fala, mas teve onda de calor em agosto? Agosto não é inverno? Teve onda de calor. O inverno está ficando cada vez menor. E as altas temperaturas estão estendendo demais, está aumentando muito esse número de ondas de calor, chama domos, né? Domos do calor. Infelizmente, Fernanda.
Marco, obrigada, viu? Até a próxima quarta-feira com mais destaques aqui para a gente debater no meio ambiente.
Eu que agradeço. Uma saída para a mudança climática é plantar árvores. Vamos plantar árvores. Atenção, gestores municipais, monte o plano diretor de arborização, arborize sua cidade para dar conforto térmico às pessoas. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.